Isso, e o casamento como o fim da história, né? O meu segundo livro é um livro de contos e ele brinca um pouco com isso. É, chama Rachaduras. Ele fala, a primeira parte chama Príncipes e Princesas. É, aliás, a primeira parte chama Felizes para Sempre. E que fala sobre casamento. E óbvio que, enfim, é um título irônico, porque eu acho importante escrever esse depois. Depois da maternidade, né? É, depois do casamento. É, no Copo Vazio, tem uma cena que eu trago isso quando ela, a Mirella fala do. A Mirella não, a narradora. Não, acho que é a Mirella mesmo, que fala do filme A Primeira Noite de um Homem. É, na verdade, ela encontra ali um garçom que parece Dustin Hoffman, está falando com o Pedro e fala desse filme Primeira Noite de um Homem. Eu gosto desse filme porque lá tem uma cena de casamento e o filme terminaria no casamento. É um casamento todo errado, vamos dizer assim, que a noiva não casa com quem ela ia casar, né? Ela foge, enfim, ela vai embora. É, mas aí tem aqueles instantes no ônibus depois, né? E aquilo abre o depois. E eu acho que é isso, né? Que estamos escrevendo agora, né? Que a gente precisa escrever agora. Precisamos escrever a maternidade agora que, enfim. Não é à toa que só os homens, na maior parte das vezes, por muitos anos, a maioria dos escritores. Eram os homens, porque as mulheres estavam cuidando das crianças, né? Estavam cuidando da casa, estavam cuidando, enfim, de se embelezar, estavam cuidando de outras, né? Enquanto os homens estavam fazendo, o
O
que queriam
mundo
fazer, né?
construindo o mundo na visão deles, e eles realmente construíram.
Exatamente. Exato.
Isso não é uma mentira. Eles
Sim.
construíram o mundo, só que foi a partir da visão deles. E na visão deles, nós não existíamos nesse mundo.
Exatamente. Éramos meras coadjuvantes, né?
Isso.
Aproveitando que a gente está falando de relações, Natália, para você, qual a diferença entre paixão e amor? Você diria que a Mirella, personagem do seu livro, vive o que chamamos em psicanálise de uma experiência de devastação? E eu queria te escutar um pouquinho também sobre o feedback que você recebeu das mulheres sobre esse livro, que eu acho que deve ter vindo muita coisa aí, né?
Olha, a paixão. Acho que a principal paixão, a principal diferença entre paixão e amor é que a paixão ela é incompatível com a vida por muito tempo.
Excelente descrição.
É
Não
difícil,
dá.
é mais fácil. Deixa eu te engatar outra pergunta: sustentar um amor do que uma paixão, você acha?
Eu acho que a
Ou
paixão.
bancar, não sei.
Eu acho que a paixão ela é evolutivamente necessária, porque assim, às vezes eu paro para olhar para o meu casamento, para qualquer casamento, né, nos relatos clínicos, e assim, e casamentos bons. Mas se a gente for parar para pensar, casamento é algo muito difícil, né, para dizer o mínimo, porque assim, você juntar as suas questões, as suas sombras, os seus problemas, claro, também a sua força, os seus dias com o uso de outra pessoa, né? Mas acho que a questão da sombra é muito, enfim, importante, eu acho, na questão do casamento, né? Você conhecer uma pessoa profundamente depois de muitos anos de convívio é algo que é muito desafiador, né? E que se a gente fosse parar racionalmente, ó, vou juntar meus trapinhos ali com aquela outra pessoa, a gente não faria isso. A gente precisa da paixão para dar esse passo, entendeu? A gente precisa de algo que nos mobilize o suficiente para fazer essa loucura, que é se
Esses
casar,
30
entendeu?
segundos de cegueira pra gente seguir em frente. Porque se pensar muito, não faz.
Exatamente, porque, né?
Por isso as
É
histórias
algo.
terminam com "e foram felizes para sempre". Porque se
Isso.
contar o depois, aí todo mundo desiste. E não, vamos lá que vale a
Exatamente.
pena. Às vezes, de
Exatamente.
uma forma geral, vale a pena, né? Não, também a gente não vai aqui falar que não, parem de casar. Não, não é isso. Vale a
Não.
pena, é bacana.
Eu,
É
olha, e eu
difícil.
falo isso, se o meu companheiro me escutar, ele vai dar risada, porque, enfim, ele sabe que, enfim, a gente conversa sobre as coisas e é assim, a gente, eu sou casada, né, e tá tudo bem no meu casamento, mas eu sei que é um desafio mesmo, sim, né, cotidiano, e que é, enfim, e que a paixão é outra coisa, né, a paixão é algo, e dá pra se apaixonar dentro do casamento também, né, dá pra se apaixonar dentro do casamento, eu acho, uhum, que é algo que pode ir e vir, né, e um relacionamento longo, ele pode ter momentos e momentos, acho que, não tô falando contra o casamento não, né,
sim, claro,
mas também tô
mas Natália, deixa eu te perguntar uma coisa sobre a paixão, e de uma forma até dentro da parte química do nosso cérebro, do nosso corpo, porque uma vez eu escutei uma pessoa de muito conhecimento dizer que a paixão, ela dura de 2 segundos a 1 ano e meio. Achei muito preciso até, nossa, o tempo, mas tirando um pouco...
Baseado em fatos reais.
Tirando um pouco a precisão cronológica, existe de fato para a paixão essa questão química no nosso corpo, é isso? Do nosso cérebro?
Existe, é algo, enfim, e não química e até etimológica, né? Uhum. Paixão vem de patologia, né? Uhum. É a mesma raiz, mas é um estado alterado, vamos dizer assim, uhum, né? Da nossa vivência cotidiana, então... É assim, as coisas ficam muito mais intensas, perde-se o sono, né? A concentração nas atividades cotidianas fica muito mais difícil, a importância das coisas fica muito diferente. Tanto que Mirella estava apaixonada pelo Pedro, ele vai embora e a vida dela desmorona, né? É quase como se nada tivesse importância. O que, se a gente olha de fora, é um absurdo, né? É um absurdo. E eu quis escrever justamente sobre esse absurdo. Né? Como isso acontece? Como essa mulher, em pleno século XXI, uma mulher bem sucedida, uma mulher realizada, com amigos, com trabalho, com casa, com, enfim, com tudo o que é considerado que uma pessoa bem sucedida, uma mulher bem sucedida precisa ter, tirando um homem, né? Como que ela sucumbe, né? Como ela fica tão mal? Uhum. E é quase como se... E as reações, né? Vocês perguntaram das reações de leituras. Nossa, eu recebi, uhum, muitos áudios e textos e mensagens.
Alguma chamou a atenção especial? Alguma curiosidade?
Assim. Nossa, várias histórias de gente... Assim, e de tempos variados. Relacionamentos de anos que terminaram, de repente, com... A pessoa vai embora e não dá explicações. Ou relacionamentos de pouco tempo... homens também, não só as mulheres, né? Homens também me mandaram coisas. E eu gostei de saber que muitas vezes o copo vazio fez com que essas pessoas elaborassem, ajudar o copo vazio. A leitura ajudou a elaborar, acho que se sentiram acompanhadas. Mas nem sempre foi assim, né? Algumas tiveram dificuldade de, por exemplo, eu lembro logo no começo, teve uma jornalista que falou: olha, tive dificuldade de ler. Foi difícil para mim, porque eu me identifiquei demais. Uhum. Para mim não foi fácil, não foi uma leitura fácil. Tem gente que fica irritada com a Mirella. Tem gente, e assim, é uma narrativa literária, né? Então, e ela não dá as respostas, né? Uhum. Então tem gente que fica bravo, que, poxa, gente, já tô contando, tá? O livro não diz porque o Pedro foi embora. Não conta, não é essa a questão, quer dizer, é essa a questão do livro, mas tem gente que fica frustrada, mas como assim? E a gente fica sem saber por que que ele foi embora. Aí eu perguntei, mas você acha que seria verossímil, né? Ou que seria uma grande resposta, né? Não seria, acho que não acrescentaria nada ao livro enquanto literatura, né? Enquanto romance.
Mas
acho
eu acho que
não.
É uma questão crucial para final de relacionamento, né?
Porque
muitas vezes o outro
isso.
fica, né?
É.
Mas por que que a pessoa foi, né?
As pessoas buscam os porquês.
Eu acho que é uma questão então, super
isso.
importante.
Exato.
Né?
No relacionamento, sim.
Isso, será que é necessário?
Mas não no livro.
Mas
né?
na literatura não é necessário. Você sabe que, só um comentário engraçado, você estava falando de encontrar esses ghostings na literatura e trouxe todo esse paralelo com Jane Austen e tudo mais, mas na contemporaneidade a gente teve nas novelas, tinha sempre aquele personagem nas novelas que ia comprar cigarro e desaparecia e por 50 anos,
mas isso
40
antigamente,
anos.
Né?
Antigamente,
os
exato.
Os homens,
aí,
antigamente, era isso. Vinha comprar
isso.
Cigarro,
ia comprar cigarro,
leite,
não voltava.
Nunca mais
aí
voltava.
O meu namorado um dia parou para comprar cigarro e falou que ia comprar. Eu falei, você volta?
Você volta.
E ele olhou para mim, mas eu achei tão interessante que ele olhou para mim e fez... Não entendi, eu fiz que bom.
Então ele volta.
Não tinha essa referência, não tinha essa referência, mas acontecia muito isso. E aí eu acho que as pessoas comentaram sobre isso pela busca dos porquês, né? Por que, que foi embora? Por quê? Porque eu não, preciso preencher o meu copo vazio, talvez.
É mais difícil, né? É mais difícil elaborar quando não há esse fim. Quando, quer dizer, o fim há, né? Mas quando esse fim não acontece ainda dentro da relação, quando ele tem que acontecer fora já. Você se vira aí, fora, já fora. Porque quando duas pessoas conversam e decidem terminar um relacionamento, ou uma comunica a outra, né, a decisão de terminar, é quase como se fosse um passo para fora, mas de dentro para fora do relacionamento, né? E quando esse não, ele acontece assim... simplesmente com silêncio, primeiro que é um não que demora mais para se constituir como não, porque a pessoa, se ela não quer aquele não, ela custa acreditar, ela não escutou aquilo, e ela tem uma esperança, porque não foi fechado, aquilo ainda está aberto, né? Aquilo não foi declaradamente fechado, então é como se se formasse um vácuo, né? E nem na física, nem dentro da gente, a gente sustenta o vácuo, a gente ocupa o vácuo com fantasia. Uhum. Então, as fantasias que acontecem, né? Eu penso isso como um movimento pendular, né? O pêndulo, ele é um movimento que ele é acelerado no meio e ele é mais lento nas pontas. Quais são essas pontas? São esses extremos de pensamento. De um lado, será que aconteceu uma coisa muito grave? Será que ele morreu? Será que ele não está me respondendo? Porque deve ter acontecido alguma coisa muito grave, assim, está em coma, tá, sei lá, algo, não pode me avisar porque é grave. E o outro lado é, o celular deve ter quebrado, perdeu meu número, mas e fica oscilando de um lado para o outro desse pêndulo, e no meio desse pêndulo, que é o lugar onde onde se passa mais rápido, é essa verdade. Ele não quis mais, ele simplesmente foi embora, não te quis. Essa verdade tão dolorosa, porque ela é quase como se ela deixasse em carne viva uma ferida mais antiga, né? É uma ferida anterior que todo mundo tem, na verdade. A ferida, enfim, depois que a gente nasce, a gente está no mundo e a gente é vulnerável, a gente depende das outras pessoas, a gente é abandonável, a gente é só, né? A gente é incompleto, a gente vai ser incompleto a vida toda, e isso dói, né? E esse sumiço repentino, ele aguça essa verdade de um jeito muito, às vezes, né, muito o que a gente vê na prática, que realmente, quando acontece assim, é mais forte, mais intenso do que quando é um outro tipo de fim, um fim declarado, um fim dito, nomeado. Eu não acho que no copo vazio haja mocinha e bandido, né? Não acho que Mirella tá certa, Pedro tá errado, mas acho que, enfim, eu vi muita gente veio me falar e compartilhou posts sobre responsabilidade afetiva, né? Questionando o Pedro,
moda,
não teve,
né?
E eu acho que, assim, por um lado, sim. Por outro, enfim... a Mirella também é responsável por não ter...
Eu ia comentar,
enxergado os sinais, né?
Não é só enxergar os sinais, talvez a responsabilidade também seja do poder dado. Você dá muito poder para outra pessoa, e essa outra pessoa não necessariamente é a figura masculina, mas é o seu parceiro. Eu acho que para qualquer tipo de relação, ela pode ser familiar, ela pode ser amorosa, ela pode ser no trabalho, você não pode dar tanto poder na mão de outra pessoa no que diz respeito ao que é seu e à sua vida, né?